Glória a Deus, vocês podem ir para o lugar de vocês, você pode tomar o seu lugar também. Eu quero convidar a toda a igreja a abrir o texto bíblico na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7, até o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos de 1 a 6. O texto será projetado. A versão que eu leio é a versão da NVI, a Nova Versão Internacional. E assim diz a palavra do Senhor: aos eleitos de Deus, peregrinos. Você pode repetir essa palavra comigo? Peregrinos. Você pode repetir comigo? Peregrinos. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Você pode repetir essa palavra comigo? Regenerou. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço que a tua palavra que foi lida encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a nós a transformação que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E essa é a oração que nós fazemos, e nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém, amém. Qual que é o tema da YouthCon desse ano? Como é que é? Be the Church, Be the Church. Hoje pela manhã, no culto das 9, o pastor Juan que ministrou a palavra, e ele fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira meio séria, que talvez a gente tenha que colocar no nosso CBD, pastor Rogério, um curso básico de inglês, né? Ou talvez no Bem-vindo à Família, para você participar da igreja do Rio Crescente, você tem que conhecer o mínimo de inglês, porque é muita coisa em inglês, né? E a nossa youth, né? O nosso youth, nosso ministério de jovens é youth, e o tema da conferência é Be the Church. Então, para vocês que gostam de inglês, eu vou basear a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e o tema da mensagem, baseado no tema da conferência. E eu quero que você repita para a pessoa que está do seu lado aí o título da mensagem: Be the Church Through the Hard Times. Fala aí para a pessoa que está do seu lado agora. Ah, ficou um pouco mais complicado, né? Be the Church Through Hard Times. Seja igreja, Be the Church, seja igreja nos tempos difíceis. Agora você pode falar para a pessoa, fala aí, seja igreja nos tempos difíceis. Seja igreja nos tempos difíceis. Be the Church, seja igreja. Nós somos a igreja de Jesus. E ser a igreja de Jesus é algo muito importante. Porque a palavra de Deus diz que a igreja de Jesus é o corpo de Jesus na terra. E o corpo de Jesus é o meio pelo qual Jesus opera. O teu corpo é o meio pelo qual você opera no mundo. Então, quando você quer falar alguma coisa, você precisa usar o seu corpo para falar. Quando você quer abraçar alguém, você usa o seu corpo para abraçar. Quando você precisa ir a algum lugar, você usa o seu corpo para ir a esse lugar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, significa dizer que a ação de Cristo na terra É através da sua igreja. É muito importante ser igreja. É muito importante ser igreja de Jesus, porque significa dizer que a voz de Deus no mundo é a igreja. Quer dizer que os braços de Deus e as mãos de Deus no mundo é a igreja. Significa dizer que os pés de Deus no mundo é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, é o meio pelo qual Deus está operando no mundo para a restauração, para a reconciliação de todas as coisas. Isso não é qualquer coisa, é simplesmente a coisa mais importante da vida: ser igreja. Ser igreja não é vir aos cultos apenas, não é ser parte de um clube social. Ser igreja é atender ao chamado irrevogável de Deus para cumprir a missão dele aqui no mundo. Porque a missão é a missão do Senhor. Porque a missão que nós executamos é a missão de Jesus. E por que o título da mensagem? Seja igreja nos tempos difíceis. Porque nós vivemos tempos em que a gente precisa que tudo esteja ajustado e ajeitado para que nós possamos ser igreja. Parece que nesse tempo, para exercer o ministério que o Senhor nos confiou, precisa que todos os ponteiros estejam ajustados e ajeitados. E quando vêm as dificuldades, nós paralisamos e deixamos de ser igreja. Porque, mais uma vez eu falo, ser igreja é estar em ação no mundo. E não é qualquer ação, é a ação de Deus no mundo. Então, se eu paraliso nos momentos difíceis e deixo de ser a ação de Deus no mundo, eu não sou mais igreja. Se eu sou alguém que só assisto culto, eu não sou igreja. Se eu sou alguém que enterrei os meus dons e talentos, eu não sou igreja. Se eu sou alguém que só compra a camisa e carrega Jesus no peito, mas não leva Jesus no coração, eu não sou igreja. Por mais que eu vista, como o pastor Juan bem disse hoje pela manhã, a skin de igreja. Mas eu não sou. Parece que é, mas não é. E o apóstolo Pedro, na sua carta, ele nos ensina, e ele nos incentiva, e ele nos impulsiona, inspirado pelo Espírito Santo, a sermos igreja nos tempos difíceis. Então, a primeira coisa que a gente pergunta numa carta, pastor Gustavo pregou no culto das 11, falou sobre cartas, cartas que Jesus escreve às igrejas lá em Apocalipse. Mas eu vou falar de uma carta que não foi Jesus que escreveu, foi Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, mas foi Pedro. E eu acho muito interessante a forma como Pedro se apresenta. Ele se apresenta dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E por que eu acho interessante a forma como Pedro se apresenta? Porque geralmente quando nós nos referimos a Pedro, as imagens que nos vêm à cabeça, as imagens imediatas que nós nos lembramos de Pedro, é que Pedro negou Jesus. É o número um. Fala Pedro, negou Jesus. Então nós lembramos de Pedro o traidor, que na hora do vamos ver, bateu no peito e falou que não ia abandonar Jesus de jeito nenhum, mas na hora do vamos ver, ele abandonou, ele traiu Jesus, ele negou Jesus. Ou então nós nos lembramos do Pedro intempestivo, do Pedro que é o 8 ou 80, que quando Jesus vai lavar os pés dele, ele fala, de jeito nenhum que eu vou deixar você lavar o meu pé, você não vai lavar nada meu. Aí Jesus fala assim, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo, então lava o corpo todo. Para Pedro era tudo ou era nada, era 8 ou 80. Aí Jesus equilibra, fala assim, não Pedro, agora é só o pé mesmo. Ou então a imagem que nos vem é do Pedro irascivo, do cara bravo, do cara que quando Jesus vai ser preso, ele reage, a mão armada. Ele rouba a arma de um guarda, a espada, e corta a orelha de um soldado. Então, geralmente, as imagens que nós fazemos de Pedro, e não é apenas de Pedro, As imagens que nós criamos a respeito das pessoas é como se fosse um resumo dos piores momentos da pessoa. Lá vai aquele rapaz que é mentiroso, lá vai aquela mulher que se veste mal, lá vai aquele menino que... Lá vai sempre aquela pessoa que tem uma fragilidade, que tem um problema, que tem um pecado. Mas não é assim que Pedro se apresenta. Não é Pedro traidor, não é Pedro irascivo, não é Pedro destemperado. É Pedro o apóstolo de Jesus. É Pedro o enviado de Jesus, porque apóstolo quer dizer enviado para fora. É Pedro o comissionado por Jesus para levar as boas novas do Evangelho. E aqui começa, na apresentação, Pedro nos instruir a respeito do que é essa igreja. Porque quando nós nos tornamos igreja, nós abandonamos uma velha identidade e assumimos agora uma nova identidade. Recebemos agora um novo RG, um novo CPF. Não somos mais cidadãos do mundo, somos cidadãos do reino. Se no mundo nós éramos conhecidos como os pervertidos, como os ladrões, como os assassinos, como os mentirosos, como os adúlteros, como os cheios de ira, como os desestruturados, no reino de Deus nós somos conhecidos como filhos amados. No reino de Deus nós somos chamados de apóstolos, aqueles que são enviados. Aqui nós enviamos a nossa juventude para o serviço do reino. Então, Pedro não é definido pelo estigma que as pessoas colocaram nele. Pedro é definido pela graça de Deus que recaiu sobre a vida dele e trouxe para ele uma nova identidade. Ele agora é Pedro, o apóstolo de Jesus. Pega essa palavra para você. Você é quem Jesus diz que você é. Às vezes as pessoas fazem questão de te lembrar quem você foi. Mas você precisa ser lembrado pelo Espírito, que aquilo que dizem não é quem você é quem você foi. Em Cristo você é uma nova criatura. E o texto continua dizendo, para quem que é a carta? Então quem escreve é Pedro, o apóstolo. Mas ele escreve a carta para um grupo de pessoas. E quem são essas pessoas? Ele fala aqui, aos eleitos de Deus, peregrinos. A palavra em grego é parapidemos, peregrinos. O que é um peregrino? O peregrino é aquele que não tem uma residência fixa no lugar. O peregrino é aquele que está num lugar, mas ele sabe que aquele lugar não é a sua moradia definitiva. E quando Pedro usa essa palavra parapidemos, existem outras duas ocasiões só que no Novo Testamento ela é usada. E o próprio Pedro utiliza ela no capítulo 2, no versículo 11, dessa mesma carta. E a referência que ele está fazendo não é apenas uma transitoriedade física, espacial. Pedro se refere a uma transitoriedade espiritual. Os peregrinos não são pessoas que estão de passagem em apenas uma cidade física. Os peregrinos são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e que estão nesta vida de passagem. O que Pedro nos ensina é que ser igreja de Jesus é saber que estamos aqui na terra, mas somos cidadãos dos céus. É saber que nós residimos num espaço físico, mas sabemos que este não é o nosso destino final. Você mora no Rio de Janeiro, mas o teu lar definitivo não é o Rio de Janeiro. Ué, pastor, mas eu quero morrer aqui no Rio de Janeiro. Pois é, transitório, você vai morrer. E um dia você não vai estar aqui. Pedro deixa muito claro que o endereço da igreja não é Rua Helena Manela 101. O endereço da igreja é Nova Jerusalém Celestial. O endereço da igreja é o céu. O endereço da igreja é a habitação eterna com Jesus Cristo. O endereço da igreja é quando nós estaremos eternamente diante do Senhor, diante do seu trono de glória, e todos juntos em uma só voz, como diz a canção, gente de todo lugar, de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, cantando eternamente que o Senhor é santo, 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 santo. Esse é o nosso endereço, meu irmão. Essa é a nossa morada definitiva. Estamos em transição aqui na terra, mas vivemos muitas vezes como se aqui fôssemos viver para sempre. Eu gosto de falar isso porque é muito verdade. Nos apegamos às coisas que são transitórias. Quando nós entendemos que somos peregrinos, a nossa relação com as coisas dessa vida muda. O nosso apego é diferente. Eu duvido que você vai em viagem, fica hospedado num quarto de hotel ou no Airbnb, e você fica planejando a obra que você vai fazer no Airbnb. Você faz isso, Alexandre? Chega no Airbnb e fala assim: Ana, vamos fazer o seguinte, vamos amanhã trazer um pedreiro aqui, vamos derrubar essa parede, vamos fazer um puxadinho aqui, vamos colocar uma... Você faz isso no Airbnb? Por quê? Porque é transitório. Não é teu lugar definitivo. Mesma coisa se você chegar no quarto de hotel e começar a decorar o quarto de hotel. Você não faz isso, por quê? Porque é transitório. Se alguém chegar no seu quarto de hotel e roubar a TV do quarto de hotel, você pode ficar um pouco chateado, mas não vai ficar muito chateado, por quê? Porque é transitório. E a nossa relação com o nosso lar transitório é como se esse lar fosse o nosso lar definitivo. E quando alguma coisa acontece no nosso lar transitório, nós ficamos desesperados como se definitivo ele fosse. E aí Pedro vai nos lembrar: eu, presta atenção, igreja de Jesus, você que é a igreja de Jesus, você é peregrino aqui na terra. Tudo que a gente vive aqui é transitório. Essa caixa de som é transitória, esse telão é transitório, esse espaço é transitório. Talvez daqui a alguns anos a gente nem esteja mais aqui. Daqui 100 anos, a gente nem sabe se isso aqui vai existir. Mas uma coisa vai permanecer. Nós vamos permanecer. Nós não somos transitórios. Nós vamos mudar de endereço, nós vamos mudar de lugar. E quanto tempo e quanta energia você tem se dedicado àquilo que é passageiro? E dentro da mesma pergunta eu te faço outra: quanto tempo e quanta energia você tem dedicado àquilo que é eterno? Quanto do seu talento e dos seus recursos você tem dedicado para as coisas dessa vida? E quanto dos seus talentos e dos seus recursos você tem dedicado às coisas do Senhor? E o Senhor me trouxe hoje aqui para te lembrar que a casa que você tem é transitória, que o carro que você tem é passageiro, que o barco que você tem um dia vai naufragar, que tudo que você tem na sua vida um dia vai passar. A minha mãe estava mandando umas fotos de umas coisas que eu deixei lá em Ariquemes. E aí quando eu vi algumas coisas que tinham ficado guardadas, está tudo mofado. Tudo mofado. Eu estou aqui tem 6 meses e já mofou tudo. Tem coisas que eu vou ter que jogar no lixo. Por quê? Porque mofou. Só que isso é uma metáfora para toda a vida. Às vezes a gente se apega a tanta coisa inútil que mofa. Às vezes nosso coração está firmado em tanta coisa que passa. E nós deixamos este ímpeto, essa energia ser desperdiçado nessas coisas que perecem. Quando existe uma realidade espiritual que é eterna e que nós não nos preocupamos. Peregrino você é. peregrino eu sou. Somos estrangeiros numa terra estranha. Eu já fui estrangeiro. Eu morei nos Estados Unidos durante 3 anos. E quem já morou fora do país sabe o que eu estou falando. Por mais que você se adapte ao país, por mais que você goste da cultura do país, você sabe que você é estrangeiro. E as pessoas sabem que você é estrangeiro. E as pessoas te tratam como estrangeiro. E você se sente estrangeiro. Você sabe o que tem acontecido no nosso tempo? Tem muita gente que está muito confortável com a cidadania terrena. Tem gente que não se sente mais estrangeiro. Tem gente que não se sente mais estranho nesta terra. Está tão acomodado e está tão conformado com a cultura pecaminosa, com as estruturas perversas deste mundo, que ela não sente mais que ela não é daqui. E quem é igreja se sente estranho. Quem é de Jesus e quem é cidadão dos céus, não tem como não se sentir estranho nesta terra. Desde ontem eu estou me sentindo estranho nessa terra, porque não tem como se conformar com tanta violência. Não tem como você fazer as pazes com tanta perversidade, com tanta maldade. Tem algo de muito errado no mundo. Não é normal o que acontece, ou pelo menos não deveria ser. Eu sinto como se eu não fizesse parte disso. Existe em nós esse clamor por algo diferente. E por que que existe por nós esse clamor por algo diferente? E hoje a gente vivendo ali aquele momento de luto, o enterro, a nossa alma clama por algo mais, porque existe algo gritando dentro de nós, que este lar não é o nosso lar definitivo, que existe algo para além disso, que existe uma outra vida, uma vida abundante, uma vida onde não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais sofrimento, e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Eu me sinto estranho. E se você não se sente estranho neste mundo, é porque você fez as pazes com o mundo. É porque você se aculturou. É porque você tem agora uma cidadania daqui e não dos céus. A Bíblia é cheia de gente estrangeira. Moisés foi estrangeiro no Egito. Ele é diferente do Egito. Ele está lá, mas ele não é egípcio, ele é hebreu. Daniel foi estrangeiro na Babilônia. Ele conhece a cultura, ele é um cara extremamente contextualizado, mas ele não é daquele lugar. E eu e você não somos aqui, e precisamos nos sentir estranhos, precisamos estranhar o mundo. Não podemos fazer as pazes com a perversidade, com a maldade, com o pecado, porque nós somos estrangeiros aqui em terra estranha. Então Pedro escreve para os estrangeiros, para aqueles que estão peregrinando, e ele fala uma coisa muito importante a respeito desta igreja peregrina, estrangeira, em terra estranha. Ele fala assim, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Repete aí, regenerou. Em algumas versões fala, nós nascemos de novo. Nos deu uma nova vida. E agora presta atenção no que eu vou te falar. Porque pode produzir em nós, às vezes, o fato de que o texto diz que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. O fato de que nós somos estranhos nesta terra, nós não fazemos parte das estruturas perversas e pecaminosas do mundo, por isso que a gente se sente diferente. Às vezes você pode cair na tentação de sentir alguma coisa mais do que você realmente é, de se orgulhar dessa condição. Aí o apóstolo Pedro vai dizer assim: ei, 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 baixa a tua bola, sabe por quê? Porque você só é o que é, porque você foi regenerado, porque você nasceu de novo. Pela graça nós somos salvos, isso, nós somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O fato de ser igreja, o fato de ser salvo, não é porque você é melhor do que alguém. Isso se dá único e exclusivamente ao ato salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Isso se dá único e exclusivamente porque o preço que nós devíamos foi pago por Cristo. Não existe mérito em nós, o mérito é todo de Jesus. Ser estrangeiro, ser igreja, ter nascido de novo, não me faz melhor do que ninguém, não me torna mais digno que ninguém. A única diferença de mim para aquele que não foi regenerado é que somos, como diz o Dallas Willard, todos mendigos. Somos mendigos famintos, pastor Rogério. Só que a gente encontrou pão. Nós somos mendigos famintos que encontramos pão. Mas é todo mundo mendigo, sabe? Todo mundo miserável. E qual que é a nossa tarefa no mundo? Sair gritando para todo mundo, pastor Clóvis: olha, a gente encontrou pão. Tem pão para comer. Você não precisa ficar passando fome, não. Você não precisa ser miserável, não. Existe pão em abundância para quem quiser. Tem pão. Mas somos todos mendigos famintos. Regenerados, nascidos de novo, não por mérito nosso, por mérito de Jesus. Então Pedro escreve para essa igreja. E o texto diz que nós somos regenerados para uma esperança viva. E eu preciso parar um pouquinho aqui na esperança viva. Esse termo esperança em grego, ele denota o ato de esperar alguma coisa. E quando ele é usado no grego normal, é uma esperança para aquilo que vai vir, sendo aquilo que vai vir bom ou mal. Entende? Então o esperar no grego é um esperar coisas que podem ser boas ou podem ser ruins. Agora, quando o Novo Testamento usa a palavra esperança, essa palavra esperança está sempre apontando para um futuro bom. Esse esperar não é esperar algo ruim, é esperar algo bom da parte de Deus. É uma esperança que vem de Deus, é esperar no Senhor. E aí Pedro fala que a esperança do crente é uma esperança viva, é uma esperança ativa, é uma esperança pujante, pulsante. Ou seja, ser igreja de Jesus não é ficar aqui esperando o tempo de aqui não mais ficarmos, porque tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha que: ah, não, eu sou peregrino na terra, então eu vou ficar aqui esperando o Senhor me chamar. Eu vou ficar aqui esperando esta vida passar para eu habitar eternamente com o Senhor. Não, não existe uma espera passiva. A esperança do crente é uma esperança viva, é uma esperança ativa, é uma esperança pungente, é uma esperança pulsante, é uma esperança que vive, é uma esperança que me move. A igreja de Jesus precisa ser essa igreja viva. Essa igreja, como o pastor Roberto Lai, ele insiste, que não é uma igreja monumento, é uma igreja movimento. É uma igreja que está ativa no mundo, não apenas esperando o dia do juízo final. E tem muito crente que está vivendo nessa forma operacional. A gente que sentou e está esperando as coisas acontecerem. Não, não. Você foi salvo, você foi regenerado, você nasceu de novo para uma esperança que é viva, para uma esperança que é ativa. Existe um futuro que o Senhor tem preparado para nós. E você sabe o que nós estamos fazendo? Nós não estamos sentados esperando o futuro vir. Nós estamos caminhando alegremente, pulsantemente, cheios de vida, cheios de vigor, em direção a este futuro. Eu estou caminhando para o futuro que Deus tem para mim. Você precisa caminhar na esperança viva para o futuro que Deus tem para você. Ao invés de ficar no ostracismo, na mediocridade, sentado esperando as coisas acontecerem. Porque Ele nos chamou para uma esperança viva. E não apenas isso, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós somos peregrinos, mas nós sabemos qual é o nosso destino final. Nós temos para nós uma herança, um prêmio que é incorruptível. Nós temos uma recompensa final que ninguém pode roubar de nós. Nós temos nos esperando algo que de tão precioso e de tão inigualável, o texto diz que não tem como expressar. Então eu preciso me lembrar o tempo todo disso. De que vai chegar um dia onde o Senhor vai nos recompensar. Vai chegar um dia onde nós receberemos uma coroa, um prêmio que é incomparável. E eu anseio por este dia. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque esse dia é o dia do Senhor, é o dia que nós seremos levados para estarmos com o Senhor para sempre. E aí, o versículo continua dizendo que esta herança que está guardada por nós, nos céus, mediante a fé, é protegida pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente, por causa das situações difíceis da vida, por causa dos dias maus, por causa dos momentos ruins, nós começamos a duvidar de que fato isso seja verdade. Nós começamos a duvidar que de fato o Senhor tem uma herança para nós, uma recompensa para nós. É como se as coisas ruins da vida, o mal, tivesse o poder de roubar de nós a nossa herança, de roubar de nós o nosso futuro, de tirar das nossas mãos aquilo que o Senhor nos entregou. Aí o texto vai dizer que esta herança está protegida pelo poder de Deus. Vou usar uma ilustração para você. Como nós pensamos o nosso, a nossa coroa, a nossa salvação, a nossa herança? Na prática, sabe como é que nós pensamos a nossa herança? Nós pensamos como um carro que a gente deixa guardado pelo flanelinha. Porque você deixa o seu carro lá. Aí o flanelinha pede lá 5, 10 contos. Tu acha mesmo que se chegar alguém para roubar o carro com um fuzil, ele vai colocar a vida dele em risco por causa de 20 contos? Tu acha mesmo? Sinceramente? Sim ou não? Não. Você acha que teu carro está bem guardado? Sim ou não? Não está. Você acha que teu carro está correndo sério risco de ser roubado, dependendo de onde você coloca ele? Está ainda mais arriscado de ser roubado? Sim ou não? Se tu deixa perto do estádio do Maracanã no jogo do Flamengo, meu irmão, é quase certeza que vai ser roubado. Risco altíssimo. A gente trata a nossa herança muitas vezes como se ela estivesse sendo guardada por um flanelinha. A gente trata Deus muitas vezes como se Ele não tivesse palavra. Ou então como se Ele não tivesse poder para cumprir aquilo que Ele disse. Quando eu desanimo, quando eu duvido, quando eu deixo que as aflições da vida roubem de mim a esperança viva, é como se eu estivesse dizendo que Deus não tem poder para guardar a minha herança e que o meu futuro foi roubado das minhas mãos. Mas sabe o que acontece? E se eu pudesse usar uma ilustração, é como se você deixasse o seu carro guardado mas aí chega a força de elite do Brasil, a Polícia Federal, mas chega também a Scotland Yard, e chega também o FBI, e chega também a Força Secreta Russa, e chega também lá aquela Força Secreta Israelense, e fizesse um pool, e gente com tanque de guerra, e gente com metralhadora, e falasse assim para você: olha só, fica tranquilo, ô pastor Robson, que no teu carro ninguém vai mexer, porque está todo mundo aqui imbuído da mesma missão: guardar o teu bem. É assim que o Senhor está guardando a tua herança. É assim que o Senhor está guardando a tua recompensa. É assim que o Senhor está guardando o teu futuro. Não é qualquer poder. O texto diz que é o poder de Deus que guarda a nossa herança. É o poder de Deus que guarda o nosso futuro. E a minha pergunta para você é: quem é mais poderoso do que o Senhor? Ninguém. Ninguém é mais poderoso que o Senhor. O Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a força. E se a palavra de Deus me diz que Ele está guardando o meu futuro, é porque o meu futuro está garantido nas mãos do Senhor, e ninguém pode roubar de mim. Não existe uma aflição sequer, não existe uma dificuldade sequer, não existe uma circunstância sequer que pode roubar de nós o nosso futuro, porque está guardado no Senhor. Você precisa se lembrar disso, meu irmão. E o texto continua dizendo o seguinte: nisso vocês exultam. Nisso o quê? Em tudo aquilo que eu falei. E a palavra exultar aqui é importante. A palavra exultar não é só uma alegria. Olha que legal. Não, não. O exultar aqui é pular de felicidade. A palavra de Deus diz que quando nós nos lembramos daquilo que foi feito por nós, de que nós fomos escolhidos, de que nós somos peregrinos, de que nós fomos regenerados, de que nós temos para nós uma esperança viva e uma herança garantida, o texto fala que nós precisamos pular de alegria, porque nós conquistamos o maior título que alguém pode conquistar. É pular de alegria, é vibrar, é dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí no seu lugar, porque você foi salvo, meu irmão. Você pode dar um aleluia aí, você pode aplaudir ao Senhor, você pode gritar, você pode celebrar. Porque você estava morto, eu estava morto, mas Ele nos trouxe para a vida. Nós estávamos caminhando para a destruição e para o inferno, mas agora nós temos um futuro garantido ao lado do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. É para aplaudir de pé, é para celebrar, é para pular de alegria. Nisso vocês exultam. A gente precisa ser mais vibrante. Você pula por qualquer coisa. Você pula por um time de futebol, mas você não pula de alegria e não celebra porque você foi salvo em Cristo Jesus. Nisso vocês exultam. Nós precisamos exultar. Nós precisamos celebrar. Domingo tem que ser um dia de festa. Domingo tem que ser o dia que a gente vem aqui com o coração cheio de alegria. O coração cheio de alegria, Tuta. Eu vou celebrar, sabe por quê? Porque eu estava morto e agora eu estou vivo. Porque eu fui regenerado, porque eu fui salvo, porque eu fui perdoado dos meus pecados, porque o Senhor me encontrou na imundícia e transformou a minha vida. Eu preciso exultar. Nisso vocês exultam. Mas presta atenção. Ainda que agora, tem um mais aí. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa igreja que caminha triunfante, essa igreja que caminha nessa esperança viva em direção ao futuro que é garantido, essa igreja que caminha exultante, pulando de alegria, é uma igreja que ainda passa, presta atenção, por todo tipo de tribulação. Não acredite nas mentiras que o pessoal conta por aí. Muitos pastores contam por aí de que a vida com Jesus é Alice no País das Maravilhas, que é só um caminho de rosas, porque não é não. Porque a palavra de Deus é verdadeira, e ela diz que nós vamos passar por todo tipo de tribulação. É todo tipo, pastor? É todo tipo. Mas vai passar por provação de pressão financeira, pastor? Vai. Passa. Igreja de Jesus, crentes em Cristo passam por dificuldades financeiras, pressão financeira. E na palavra tem gente justa, reta, íntegra, que passou. A viúva de Sarepta, uma mulher íntegra, mas que chegou no ponto da vida que tinha só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Pobre. Mas que, por providência de Deus, aquele punhadinho de farinha e aquele pouquinho de azeite foi suficiente para que ela passasse toda aquela crise. Presta atenção. Foi suficiente. Entendeu? Sabe esse negócio de que, que você vai ganhar, e vai ter. Você pode ter isso aí, sabe? Deus pode fazer isso na tua vida. Mas ele não prometeu isso não, tá? Quem prometeu foi o pastor Picareta. Não foi o Senhor. O Senhor falou que a gente teria o suficiente. E você tem o suficiente. Eu tenho o suficiente. Ah, pastor, pode passar por crise de ansiedade? Crente, pode passar por crise de ansiedade? Pode. Ué, Marta. Ué, Marta, ela era crente, era amiga íntima de Jesus. Marta era extremamente ansiosa. Marta, quando Jesus foi lá na casa dela, ficava para lá e para cá, correndo, que nem uma doida. E enchendo o saco dos outros ainda. Ô, Maria, fica mais ansiosa também, você está muito tranquila. E aí Jesus tem que falar assim: ô, Marta, calma. Relaxa, você está muito ansiosa. Todo tipo de tribulação. Depressão, pastor. Crente, pode passar? Está aí dentro da lista das tribulações? Sim. Elias, o maior profeta da história de Israel, esteve deprimido. Qualquer psicólogo que lê o texto de Elias vai ver que ele estava deprimido. Depois da maior vitória que ele tem no Monte Carmelo, quando ele derrota os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Asherá, da vitória maravilhosa que ele tem, ele recebe uma ameaça de Jezabel. E Elias se entristece tanto que ele chega no ponto que ele está praticamente imóvel. E ele fala assim: eu quero morrer. Ele está desejando a morte. Ele está numa depressão profunda. Sabe o que Deus faz com Elias? Cuida primeiro do corpo dele. Elias, faz o seguinte: vai descansar. Dorme um pouquinho. Dorme um pouquinho não, dorme muito, você está precisando dormir. E aí ele proveu para Elias pão e água. Mas o profeta de Deus, o maior profeta da história de Israel, quis morrer. Teve depressão. Pastor, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter uma família desestruturada? É também uma tribulação que a gente pode passar? Eu acho que não, né, pastor? Sim! Pastor Clóvis pregou domingo passado aqui sobre a casa de um homem de Deus, um homem que é descrito como segundo o coração de Deus. E a família como é que era, Clóvis? De Davi? Rapaz, uma bagunça. A família de Davi era uma bagunça. Primeiro o sogro dele queria matar ele. Então, se o sogro quer te matar, você já está melhor que Davi. Já está bem melhor que ele. Um filho de Davi é fruto de uma relação de adultério. Perdeu o filho. Davi tem um filho que estupra a meia-irmã. Aí um outro filho de Davi mata esse irmão dele e tenta dar um golpe no próprio rei Davi. Você está achando que a tua família agora está boa, né? Todo tipo de tribulação. Nós estamos sujeitos a tribulações familiares. Pastor, mas crente pode passar por cansaço extremo, por burnout? Acho que crente não podia passar por burnout, não. O cara que passa por burnout, ele não é crente, não. Então Moisés não era crente, não, porque ele passou por burnout. Números 11, lê lá o texto. Eu não estou inventando nada, não, está tudo na palavra. Moisés, depois da 1056ª vez que o povo de Israel estava reclamando de tudo, ele fala assim: para mim deu, chega, chega, eu não quero mais esse povo chato, que povo chato, eu não aguento mais. Ele pede demissão. Moisés pediu demissão. Moisés chegou para Deus e falou assim: não vou mais, não vai, não, mas nem adianta, eu estou cansado desse povo, eu quero morrer. Estava com burnout, sobrecarregado, estressado. Quem é a igreja passa por isso também. Quem é salvo passa por isso também. Pastor, mas o crente, ele é pressionado pelo ambiente? Óbvio que sim. Daniel na Babilônia, pressionado de todas as formas, até para comer o que ele não queria comer. Ele é pressionado a adorar um Deus que não era o Deus dele. Ah, pastor, mas e crise de fé? Crente pode passar? É também uma tribulação que crente passa? Conversa com João Batista, então. O mesmo homem que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o homem que, quando está preso, prestes a ser executado, manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: é você mesmo? Ou a gente tem que esperar alguém mais? Ah. Aí você fala assim: nossa, vacilou feio, né? Pois é. Você sabe o que Jesus disse a respeito de João Batista? Que nascido de mulher não tem ninguém maior que ele. E alguém que teve uma crise de fé profunda. Chegou no tempo que ele falou assim: será mesmo que é Jesus? Porque eu estou preso aqui. Pastor, será que crente passa por períodos de vulnerabilidade e exposição pública? Passa. Pedro passou, o autor da carta. Pedro já era crente. Pedro já tinha tido aquele papo com Jesus: Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, me amas? Sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Então passei também as ovelhas. Ele já era o pastor. Pedro já era líder. Mas Pedro está lá comendo e bebendo com gentios, mas fica com medo do julgamento dos judeus. Aí quando chega a galera da turma de Tiago, ele fala assim: Deus o livre, você está com esses gentios. O que que vão pensar de mim? Olha Pedro preocupado com a reputação dele. Aí sabe o que que acontece com Pedro? Paulo confronta ele publicamente, porque o pecado de Pedro foi público. Pedro estava fazendo claramente acepção de pessoas, estava discriminando quem ele não podia discriminar publicamente. Coisa feia, papelão que Pedro fez. Aí Paulo confronta ele publicamente também. E Paulo fala isso: eu confrontei ele na face. Acontece. Não é porque isso aconteceu com você que você deixou de ser igreja, que você deixou de ser salvo, que você deixou de ser discípulo de Jesus. Pastor, mas e problemas físicos? Doenças? Porque tem gente aí dizendo que é crente não fica doente, que a fé cura tudo. Ué, então você vai conversar com Paulo. Porque Paulo fala que ele teve um espinho na carne. Existem muitas conjecturas em relação ao que é o espinho na carne, mas existe um consenso entre os estudiosos bíblicos que o problema de Paulo era um problema físico. Provavelmente um problema de saúde. O autor de metade do Novo Testamento, o cara que subiu, teve visões do céu. Ele fala assim: por 3 vezes eu clamei para que esse problema meu fosse retirado, e por 3 vezes eu fui negado. E ele morreu com isso aí. Mas sabe o que ele ouviu do Senhor? O quê? A minha graça te basta. Aí eu sei que para você parece complicado aqui ser igreja nesse tempo difícil, passando por tantas coisas. E aí o Pedro tem coragem de dizer para nós assim: por pouco tempo. É porque é o que ele fala. Ele fala assim: vocês exultam nisso, na salvação. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Aí você fala assim: ei, pastor, mas o meu tempo pouco está durando muito. Eu já estou há um ano com esse problema. Eu estou há 5 anos com esse problema. Eu estou há 10 anos com esse problema. Eu estou há 20 anos com esse problema. Eu estou há 30, 40, 50 anos que seja com esse problema. E hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso. E ela falava assim para mim: como é que Deus tem tanta paciência assim com a humanidade? A questão é que aquilo que para nós parece muito tempo é muito tempo dentro desse recorte da nossa existência, que é a nossa vida na Terra. Mas Deus, ele não está preso ao espaço-tempo. Tanto é que a palavra de Deus diz que para Deus, 1.000 dias é como se fossem um dia é como se fossem 1.000 anos, e 1.000 anos é como se fosse um dia. Entende? Sabe por quê? Porque Deus, ele vive na eternidade. Então quando Pedro fala que por um pouco de tempo, ele está falando a verdade. Porque Pedro tem uma visão da vida muito mais ampla do que a visão que eu e você temos da vida. Porque a visão que eu e você temos da vida é desta vida aqui, que começa ali quando a gente nasce e termina com 70, 80, 90 anos. Mas quando você coloca esse recorte da vida, 90 anos que seja, 30 anos que seja, 20 anos que seja, dentro do espectro da eternidade, isso se torna só um pouquinho de tempo. Eu vim dar essa boa notícia para você. Não importa quanto tempo você sofra aqui, é só por um pouco de tempo, porque tem uma eternidade preparada para você, de alegria, de prazer, de honra, de glória ao lado de Jesus. Feche seus olhos. Deixe que o Espírito agora ministre ao seu coração. Eu quero terminar lendo dos textos que para mim é mais motivadores da palavra de Deus. Eu quero ministrar isso na sua vida hoje. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Eu quero ministrar na sua vida agora, que no nome de Jesus, você que está sendo pressionado de todos os lados, você não vai desanimar, porque a tua esperança é uma esperança viva. Eu quero ministrar na sua vida, você que está perplexo, como eu estou perplexo, com as barbáries deste mundo, nós não vamos nos entregar ao desespero, porque Jesus é a nossa esperança. Eu quero ministrar na sua vida que está sendo perseguido, que apesar das perseguições que as pessoas podem estar fazendo contra você, o Senhor é por você, você não está abandonado. Eu quero dizer para você que está abatido de alguma forma, você que de alguma forma foi atingido, seja por uma traição, seja por uma doença, seja por um desânimo, seja por qualquer coisa, você foi abatido, mas você não será destruído, porque existe uma promessa na sua vida, existe um futuro garantido pelo Senhor para você, e o seu futuro é o futuro de vida, e vida abundante ao lado do Senhor. Versículo 16, ele fala assim: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu quero convidar você agora, de olhos fechados, a tirar os olhos daquilo que é transitório, a tirar os olhos daquilo que é passageiro, e olhar para aquilo que é eterno. Olhar para Jesus, olhar para o alvo, olhar para o firme fundamento da sua fé, olhar para aquele que não muda, olhar para aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, olhar para aquele que é a nossa esperança viva, aquele que não nos abandona, aquele que é a nossa providência, olhar para aquele que tem para nós o futuro garantido. Olhe para Jesus, olhe para a esperança eterna, olhe para o Salvador, para o consumador de nossa fé, olhe para Jesus. Tire os olhos daquilo que é passageiro agora e olhe para Jesus. Tem agora a sua esperança renovada. E tem agora o teu coração curado. E receba agora um novo fôlego de vida. Receba agora um novo ânimo para essa semana. Receba agora no nome de Jesus a cura para a sua alma. Receba agora no nome de Jesus a alegria da salvação. Receba agora no nome de Jesus aquilo que você precisa. Receba agora no nome de Jesus da graça e do amor, da alegria, da misericórdia do Senhor. Fique de pé.